O que o Batman tem em comum com o Capitão Nascimento de Tropa de Elite? E o que o Batman faz? Pode ser considerado justiça? Você conhece o Batman? Já deve ter assistido algum filme, ou algum desenho, ou até pode ter lido alguma história em quadrinho. Mas você já parou para pensar sobre a natureza e as implicações de suas ações heróicas? Eu me chamo Christian Arão, professor de filosofia, e aqui nesse episódio você acompanha a minha conversa com o professor Jairo, do podcast Escuta Essa História. No nosso papo, a gente aproveita a história do Batman para pensar alguns conceitos como justiça, ressentimento, fascismo e mais algumas coisas. Ah, e antes de começar o episódio, não se esquece de nos seguir aí onde você estiver nos ouvindo, de curtir o episódio e de mandar também para quem você acha que se interessa pelo tema. O seu apoio é muito importante para a gente, valeu? Abraço e aproveite o episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na frequência da Coruja Diurna, o podcast sobre filosofia, política e outras artes. E a partir de agora, você acompanha mais um episódio da série Nerdosofia. E para trocar uma ideia comigo aqui, eu trouxe o professor Jairo. Jairo, que é professor de história e também tem um podcast chamado Escuta Essa História, além de participar de um outro chamado Gafes de Verdade. Tudo bom, Jairo? Como é que você está, meu velho?
Olá, Christian. Olá, ouvintes do meu Brasil. Tô bem, cara. E obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Então, vamos lá, né?
E hoje, então, para começar essa conversa, vamos bater um papo sobre o Batman. Batman é um dos heróis mais famosos, com certeza. Dos mais populares também. É difícil lembrar de super-herói e não pensar no Batman. E o Batman é esse herói controverso. Porque desde a sua origem do quadrinho, o Batman tem essa coisa noturna, né, que carrega consigo também uma certa dose de violência, de agressividade, porque ele é marcado por um trauma também da sua infância. E aí ele, como todo herói, é um herói que está buscando justiça, e ele se veste como justiceiro, né, esconde sua identidade, vai tentar salvar a sua cidade do mundo do crime. E é isso aí, tem várias implicações, que é a que a gente vai trocar uma ideia um pouco hoje sobre isso. O que é que você me fala sobre isso, Jairo? O Batman como justiceiro. Qual é essa ideia de justiça do Batman aí?
Batman, ele é essa pessoa que teve uma tragédia familiar, né? Como história de origem. Ele presenciou, né, o assassinato dos seus pais. A história básica é essa, né? Pode ter as suas variações aí. Mas ele presenciou o assassinato dos seus pais e isso mexeu com a cabeça dele. Então ele carrega um trauma gigantesco aí em toda a sua trajetória. Né? A gente pode realizar várias discussões em cima disso, mas enfim. E então ele assume, né, esse manto de justiceiro, de ser a imagem da justiça em Gotham. Gotham, né, é a cidade onde o Batman está estabelecido, né, onde na verdade... o Bruce Wayne, que é o Batman, né? Sua identidade secreta, né? Tá estabelecido. O Bruce Wayne é um cara multimilionário, né? O dono das empresas Wayne, né? Da companhia Wayne. E ele usa os seus recursos, né? Esse dinheiro para conseguir meios de combater melhor, né? O crime, enfim. Estabelecer melhor o Batman como esse símbolo da justiça. Porque Gotham é uma cidade extremamente corrupta, né? Uma cidade extremamente violenta, né? Gotham, ela costuma ser não só um cenário, né? Gotham sempre é um personagem à parte nas histórias do Batman. Ela é um personagem importante, ela é parte da mitologia do Batman, né? Então o Batman existe devido a Gotham, né? A gente pode estabelecer aqui, de um resumo grosseiro, que o Batman é uma resposta a Gotham, né? Então esse é o Batman que a gente está estabelecendo, né? Agora o primeiro ponto que eu acho que a gente pode desenvolver aí é em qual categoria a gente pode realmente encaixar o Batman. Lembrando, nós somos fãs do Batman, né? Nós não odiamos o Batman. Mas
exatamente.
Em qual categoria você pode encaixar de fato o Batman? Porque nós consumimos os produtos do Batman como o super-herói, percebe? apesar de ele não ter poderes, mas ele faz, entre aspas aqui, superatividades, né, superações. Então, assim, por que, que eu faço essa pergunta? Porque quando o Batman luta contra o crime, né, quando ele combate o crime, a ideia é de que ele faça justiça, né? E ele faz a justiça com as próprias mãos aí, né, nesse sentido. Mas a pergunta que fica é: o que as atividades que o Batman exerce, né, o que ele faz em Gotham, é justiça ou não? Para os criminosos, o Batman é uma espécie de mito, né? É um monstro do armário, né? É o terror da noite, né? O filme do Nolan aborda muito bem isso, principalmente o Dark Knight, né? Onde o Batman, os criminosos, eles passam a se reunir durante o dia com medo do Batman, né? Então, a gente já tem uma palavra importante aí que vai atravessar toda a discussão e toda a mitologia do Batman, que é o medo, né? Os personagens, os vilões do Batman, as ações do Batman, o próprio símbolo do Batman, ele tem muito essa relação com o medo. E aí, isso encaixa, né? Isso se conecta perfeitamente com a discussão sobre a justiça, né? Justiça tem a ver com medo? A gente tá provocando muito hoje, né, Cris?
Mas é isso aí. Mas o nosso propósito aqui é só isso.
Olha, como um admirador de filosofia também, eu posso dizer aí pros ouvintes que a gente não tá aqui pra dar resposta nenhuma. A gente tá aqui só pra provocar e dar nó na cabeça de vocês.
Exatamente.
Então, percebe, medo tem a ver com justiça? O medo, ele tem lugar no que a gente entende por justiça? E aí uma questão, vamos pensar no Estado, né? O Estado, ele nasce, né? A ideia de Estado, ela nasce para proteger os cidadãos, né? Dependendo aí da literatura que você está consultando. Então, por que isso acontece? Porque o Hobbes vai dizer lá atrás que no Estado de natureza, né, nós somos, guerra de todos contra todos. Então, todo mundo pode ter a violência, né? Todo mundo pode decidir suas querelas, suas situações, fazendo uso da violência, como bem entender. E com todos tendo o porte da violência, digamos assim, ninguém tem segurança. Porque, vamos pensar no mundo moderno, né? Se a gente briga e eu posso puxar uma arma e te matar, você também pode puxar uma arma e me matar. Da mesma forma que virando a esquina, outra pessoa pode puxar uma arma e me matar, porque é a selva, percebe?
Isso.
Então, nesse estado de falta de segurança total, você convive com o quê? Qual que é o sentimento principal que é o norte da sua vida? O medo. A insegurança, não é? Então, o medo, ele não é um sentimento, e aí, na minha visão, que combina, não é, bem com a justiça. Porque justiça é justamente o contrário do medo. A justiça é a segurança. Seja você um criminoso, seja você um injustiçado, seja você uma pessoa justa, né? Uma pessoa de virtude, enfim, a justiça, ela oferece a segurança para todos nesse sentido. Então, a justiça, ela é, em termos tanto políticos, jurídicos e afim, ela é o inverso do medo. Vamos explicar isso com um exemplo. Se você é acusado, por exemplo, de ter roubado uma loja, por exemplo, a justiça te garante, né, no nosso direito, que não existe, que você tem uma presunção de inocência. Então, até que se prove que você cometeu aquele crime, você é inocente, percebe? Isso dá uma segurança, porque se você roubou a loja, digamos aqui no nosso exemplo imaginário, né? Você vai sofrer, vai passar por um julgamento dentro dos trâmites legais do nosso direito, né? E você vai receber a pena adequada àquilo de acordo com a justiça. E caso não seja a sua situação, caso você seja inocente, né? Você não vai sofrer nenhuma punição, você vai ser, né, libertado. Isto é justiça, percebe? É você ter o direito a um julgamento, é você ter o direito a mostrar que você é inocente ou não, né? A chegar a esse denominador comum. Mas o Batman, existe esse problema, porque a justiça, entre aspas, que o Batman pratica, ela tá muito ligada a, um, medo, ela tá ligada, dois, né, a violência, e a violência é uma constante na mitologia do Batman, nas histórias do Batman. Acho que o Christian vai conseguir falar isso muito melhor do que eu. E é uma justiça que ela tá muito ligada a mais duas coisas que são muito problemáticas, que número um é o julgamento do Batman. Perceba que em termos de em termos sociais, políticos e jurídicos, o Batman ele não representa a justiça.
É por isso que em inúmeras histórias ele é sempre procurado pela polícia, né? Em diversas histórias a relação nunca é de boa, né? Tem lá o comissário Gordon, que é o brother dele, mas na maioria das vezes não é porque toda a polícia é corrupta simplesmente, né? É porque ele é literalmente um fora da lei.
Ele é literalmente um fora da lei. Então, ele é uma pessoa, falando aqui em termos jurídicos, mas ele será uma pessoa física ou pessoa jurídica, e nenhum desses podem realizar justiça.
Sim.
Percebe? Existe o foro ideal para que a justiça aconteça. Então, esses dois elementos que são muito problemáticos. Número um, ao julgamento do Bruce Wayne, né, que está por trás da máscara do Batman, e nesse sentido ele não tem, ele não se responsabiliza pelos atos que ele faz, porque é o Batman quem fez, percebe?
Sim.
E número dois, isso acontece muito também na mitologia e nas histórias do Batman, é ligado à vendetta, né? Para quem viu o trailer aí do próximo filme do Batman, que eu tô colocando muita fé.
Eu também tô achando, eu acho que vai ser muito bom também.
Eu acho que vai ser incrível esse filme. Uma das falas do trailer, uma das falas principais do trailer, ele diz com todas as palavras: eu sou a vingança. Caros, vingança não é justiça.
Exatamente, não é justiça. E essa parada da vingança que você trouxe, que eu acho que é um dos pontos fundamentais aí, né, nessa ideia de super-herói, é que duas coisas da sua fala que eu achei muito boa, que eu acho que dá pra desdobrar muita coisa legal. Uma é essa coisa da vingança, e a outra é de Bruce Wayne e do Batman como produtos, como reflexo, como resposta à vida de Gotham, à cidade. A cidade produz os seus habitantes. A cidade, ela é um ser, né? E você cria um contexto e as pessoas respondem àquele contexto. E o Batman, talvez um dos argumentos fortes que corrobore com a tese de que o Batman não quer acabar com o crime, de que o Batman não quer se livrar de toda essa coisa de Gotham, porque ele continua representando Gotham. Ele tem esse ar soturno e noturno de Gotham. Ele age com a mesma violência que Gotham age. Ele não está ali para superar aquele estado de coisas. Ele está ali para repetir, né, para refletir aquele estado de coisas que a cidade criou.
Ele não é um agente de transformação, né?
Isso. E com isso, eu acho que aí talvez seja uma parte que eu acho mais interessante, né? O Batman, ele não quer transformar nada. O Batman quer se manter... Porque a partir do momento, veja bem, você trouxe, né, o Batman como um fruto também do seu trauma de infância e o fruto de uma cidade violenta e corrupta. E aí ele cria um personagem para lidar com a sua frustração e com o seu trauma. E esse personagem justamente representa o outro trauma seu de infância, que era a relação com os morcegos e a relação com o medo que você trouxe também. O morcego é uma coisa que dá medo, e aí ele também queria encarnar essa coisa de medo, né, de amedrontar como uma ferramenta de embate mesmo, né? Mas esse medo nada mais é do que o medo que ele presenciou na cidade, que é o medo que a cidade funciona também. Então ele encarna essas características que foram passadas e cria esse personagem, que é um morcego que anda à noite amedrontando as pessoas, para lidar com suas frustrações. E esse personagem, ele não quer que acabe a violência em Gotham, ele não quer que acabe a corrupção em Gotham, porque se acabar, ele para de existir. Se deixasse de existir, se cessasse a violência em Gotham, os crimes, a corrupção, o que é que o Batman faria? Esse sujeito que passou a vida toda... Vai lá.
Perdão. Mas a gente pode fazer um paralelo interessante com a questão das favelas, por exemplo. Quando você sobe na favela com o carro blindado atirando, você não está combatendo a violência.
Exatamente.
Você está fazendo, né, reproduzindo a violência, só que mudando o foco.
Exatamente. E, sobretudo, essa analogia sua faz sentido, porque nenhuma das duas coisas resolve o problema, de fato. Assim como essa abordagem ostensiva e violenta nas favelas de todo o Brasil não resolve, não acaba o tráfico, não diminui o tráfico. Ao contrário, o tráfico se transforma, o tráfico vira milícia, a milícia vira tráfico. Você já acha, vai se reorganizando para manter o status. Ou seja, essa violência não resolve, assim como no caso do Batman, a violência também não resolve. Porque, e digo mais, ele não quer que resolva. Imagine você, o cara passou a vida toda criando esse personagem, vivendo como o Batman. E aí, a partir do momento, acabou. Gotham não precisa mais de justiceiro. E o que é que o Batman faria? O Batman ia entrar numa bad trip, velho. Porque o Batman não ia aguentar e passar um verão numa praia, saca? Tomando uma caipirinha. Não ia aguentar. Ele precisa disso pra viver. Ele precisa disso. Então, é bem capaz de que, se houvesse uma ameaça de alguém finalizar as atividades criminosas de Gotham, é muito capaz que o Batman passasse pro outro lado e falasse: não, peraí, rapaz, não é assim também, não. Não precisa ser tão radical dessa forma. Vamos aqui devagar. E isso, o Jairo, aí chega no ponto que eu acho que é extremamente interessante, que aborda um pouco a visão de mundo e a psicologia do Batman, que, ao meu ver, é um ser movido por ressentimento. Ressentimento é uma palavra muito interessante. É um conceito extremamente importante, que, embora seja um conceito ligado a uma prática pessoal, né, um conceito que diz respeito à vida da pessoa, é um conceito que move muito a política também, que está atrelado, em grande medida, a como enxergamos e como fazemos política. Veja bem, o que é ressentimento? Ressentimento é você sentir mais de uma vez, continuar sentindo, né? Daí, ressentir. É você ficar naquela função de não superar o problema. Você teve um problema, no caso do Batman, o trauma, não conseguir superá-lo e continuar sentindo aquele trauma. E aquilo você vai sentindo, aquilo vai te constituindo e aquilo vai transformando você naquilo. De modo que o ressentido, ele não quer acabar com o problema. Ele quer continuar nessa repetição, porque essa repetição é prazerosa. Tem um certo gozo, sobretudo com a violência do ressentimento. Porque o ressentido é o sempre sujeito que se vê como justo, ele é a pessoa justa, e ele sofreu uma grande injustiça. E essa pessoa que foi injusta, ela precisa pagar. Mas como é que essa pessoa paga? Eu quero que essa pessoa se sinta culpada por ter agido mal, né? Daí vem a punição, vem o castigo físico. E aí, um teórico do ressentimento muito importante é o Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche vai dizer, que é uma frase maravilhosa, né? Que as prisões têm tudo, menos pessoas culpadas. Então, esse sistema de punição não faz ninguém ficar culpado. Esse sistema de justiça, né? De querer justiça, não faz ninguém ficar culpado. Então, esse anseio por justiça, segundo Nietzsche, é o anseio de uma pessoa fraca. Então Nietzsche olharia pro Batman e diria: bicho, você é fraco, velho. Você é uma pessoa fraca. Você não superou o seu trauma. Você me mete uma porra de uma roupa de morcego pra ficar batendo nos outros de noite na rua. Você é o que Nietzsche chama, você teria uma moral de escravo. Que ele não superou o seu trauma, não resolve a questão. Que, inclusive, Jairo, se a gente for pensar, trazer a sociologia aqui pra dançar com a gente, a gente pode pensar que ele poderia resolver essa questão de outro modo, como um bilionário, né? Porque a gente sabe que a violência tem uma estreitíssima relação com a desigualdade social. E que ele, enquanto bilionário, enquanto Bruce Wayne, poderia ajudar a reduzir em muito essa violência, mas não faz. Diga.
A gente até conversou isso em outra oportunidade, né? E é verdade, porque o Bruce Wayne, não o Batman, né? Ele tem acesso a algo realmente poderoso. E isso, inclusive, em todas as histórias, né? Talvez na do Homem de Ferro isso fique um pouco mais evidente. Mas ele tem acesso ao grande poder da sociedade moderna, que é o capital, né?
Sim.
E ele poderia usar isso, e eu não tô falando aqui de caridade, por favor, não confundam os conceitos.
Perfeitamente.
Mas ele pode usar esse poder econômico, o acesso ao capital que ele tem, para transformar de fato a cidade. E a gente volta naquele conceito assim, que a gente falou agora há pouco, né? Do agente de transformação. É, para transformar a cidade e para praticar a verdadeira justiça. Né? Porque o que é a justiça social? Percebe? É, a gente poderia debater horas aqui sobre o que é o que não é justiça social. Mas eu até brinco, né? Eu tenho uns colegas aí mais... uma galera mais alinhada a conceitos, assim, digamos, de direito e tal, né? E aí eu costumo falar para eles, olha, eu não tenho problemas com a pessoa ser milionária. Não é errado a pessoa ser milionária. O que é injusto, né, socialmente falando, é quando para que um seja milionário, o outro deva passar fome. Isso é injustiça, percebe? Então ele, e de novo, isso eu quero deixar isso bem marcado aqui, não estamos falando de caridade em nenhum momento aqui, né, Christian?
Exatamente, é o contrário disso.
Ele, é justamente o contrário, exatamente. Porque a caridade, ela pressupõe, né, essa hierarquia, né? É, entre aquele que ajuda e o ajudado, né?
E a caridade também tem o poder de manter as coisas como estão, né? Não de uma transformação, mas de um amparo para você aliviar aquela culpa, né? Que a gente tem.
Precisamente. A caridade, ela tem muito mais a ver com a pessoa que pratica do que com a pessoa que é, entre aspas, aqui ajudada, né? Então não estamos falando aqui de caridade, mas sim ser um agente de transformação nessa cidade, né? Tanto pelos meios corretos, quanto pelos meios incorretos. A gente sabe que na política, isso, para você que gosta aí de ficar na internet falando que o Brasil é corrupto, isso acontece no mundo inteiro. E a gente sabe que a política é muito movida a lobby, né? Então um camarada com o poder econômico que o Bruce Wayne tem, que a influência que ele tem tanto na cidade quanto no círculo dos outros milionários da cidade, né? Ele poderia muito bem mudar, né? As possibilidades, as chances, né? As oportunidades, tanto através de ações legítimas como de lobby mesmo, tornar a cidade um lugar mais justo, um lugar mais habitável, um lugar onde taxas de, né, onde crimes como os que levaram os pais dele se tornem algo muito mais raro, não é?
Sim. E aí, Jair, sabe o que é interessante? Sabe que o Batman não faz isso? Porque porque ele não quer. E sabe por que ele não quer fazer isso? Porque é muito prazeroso. Aí tem uma frase de Nietzsche muito forte também. Nietzsche vai dizer o seguinte: olha, ver sofrimento é muito prazeroso. E fazer alguém sofrer é mais prazeroso ainda. E é por isso que o Batman age dessa forma. Então, quando ele sai na rua de noite vestido de bandido, de morcego pra bater em bandido, ele não tá exercendo nenhuma transformação, nem nenhuma reparação do seu trauma, né? Que ele tá querendo transformar a cidade para que aquilo que aconteceu com seus pais não aconteça com mais ninguém. Não é isso. Ele tá batendo nas pessoas na rua é porque ele goza com isso. É porque ele goza com isso. E eu vou além. Todos nós gozamos com isso também. É isso que Nietzsche coloca aí, dizendo que fazer sofrer e ver o sofrimento é muito bom, dá prazer. Não é uma exclusividade do Batman. A grande maioria de nós que tá aqui, a grande maioria de vocês que estão nos ouvindo, não pense que faria diferente. A crueldade é esse sentimento que está espreita, que a gente quer exercer o tempo todo. E não é à toa. A gente pode perceber isso na sociedade em diversas maneiras. Seja nos vídeos de internet que a gente gosta de ver, do povo se acidentando, né, nas videocacetadas. Que curioso, né? Um programa como Videocacetada do Faustão. E que também tem uma série de vídeos nesse mesmo esquema que a gente gosta de ver o outro sofrendo. E aqui, eu não sei como é no resto do Brasil, Jairo, mas aqui no Nordeste, em Salvador, sobretudo, a gente tem um costume, um hábito televisivo muito bizarro, que são os programas de meio-dia que exploram a violência. Aqui em Salvador é muito pelo programa de Bocão, de Casimiro. São programas policiais, entre muitas aspas, né? Onde eles pegam ali, filmam um bandido sendo preso e o bandido apanhando.
Eu gosto de chamar de policialescos.
Policialescos, exato. E por que é que esses programas fazem tanto sucesso, né? Por que é que a gente gosta? É porque a gente gosta de ver o sofrimento. E quando a gente vê o sofrimento sobretudo nesse contexto, né, de uma pessoa, de um criminoso, a gente meio que goza ali, como se fosse com uma reparação. Então a gente quer botar a nossa agressividade, o nosso ódio para fora, e se a pessoa for uma criminosa, ou seja, ela merece apanhar, merece sofrer daquela forma, aquele sofrimento que eu quero ver alguém passando. Isso não é novidade na história da humanidade, né? A gente tem uma série de, sei lá, desde os gladiadores de Roma, passando pelas formas de os gladiadores que eram jogados aos leões, né? A galera gostava de ver os leões com menos gladiadores, ou na tragédia grega antiga, que você via ali o herói trágico. É trágico porque é o sofrimento ali do herói, né? Não é bem por isso, mas enfim, aqui na explicação cabe. É a história trágica, é a história do herói que se fode a história toda, e no final ele morre. Não é a história, não é como a gente costuma ver, que os caras se fodem, no final tem a redenção, né? Na tragédia grega, né? O cara se fode, no final morre. E é acabado mesmo. Enfim. Mas diga lá, você fala alguma coisa aí.
Cara, esse apontamento que você fez é brilhante, porque ele volta lá nas primeiras frases desse nosso papo. O quadrinho, e aí você pode colocar os filmes, o que você quiser, mas os quadrinhos, né, as histórias de super-heróis, enfim, elas são obras de arte. E a arte, ela é extremamente sensível àquela sociedade que a produz. Percebe? A arte, ela espelha um pouco da sociedade. Então, da mesma forma que o Batman, né, ele é uma resposta, ele é um produto, né, uma criação de Gotham, ele mostra o que é Gotham, ele representa Gotham, mas ele, na verdade, e a gente, né, volta ali no que a gente disse, de que o entretenimento, ele sempre tem essa capacidade, né, de fazer a gente refletir sobre coisas do nosso mundo real. Então ele, na verdade, a gota que ele está espelhando somos nós, né?
Exato.
Você falou dos programas aí policialescos. Eu já morei no Nordeste, né? Eu sei bem como que é. E no Brasil inteiro a gente tem, por exemplo, programas aí de grandes emissoras, né? Que lidam, né, com a violência em cima, né, dos criminosos, né? São programas que lidam muito, e aí a gente volta de novo na palavrinha, né, mas trabalham muito o medo da sua audiência, né, trabalham a paranoia, trabalham a revolta, e aí é algo que tem tudo a ver com o Batman, né? Eles manobram, né, bem a questão da revolta. Tem casos em que eles fazem uma dramatização, reconstituição do que é o crime. Aí, não, a vítima era uma pessoa muito boa, fazer isso, fazer isso, aquilo. Pra quê? Pra gerar, pra instigar, estimular esse sentimento de revolta na audiência. E isso tem muito a ver com o que nós somos, né? A sociedade brasileira hoje, especialmente as classes médias por aí, elas são muito movidas por esse senso de justiça distorcido. A gente volta no Batman de novo, né? Esse senso de justiça distorcido, né? E a gente volta na pergunta, isto é justiça? O que, que é justiça, né?
E aí, Jair, é interessante você lembrar isso, trazer isso pra gente, que é isso, né? Talvez a gente se interesse, a gente goste tanto do Batman, porque ele realmente revela essas coisas que estão em nós. Não é somente o Batman que é uma pessoa cruel. Todos nós podemos ser cruéis e vamos ser cruéis, se já não fomos, em algum momento de nossa vida, e gozamos com isso. Eu, quando tive a oportunidade de dar aula para um curso de Direito, para faculdade de Direito, já tive algumas, já dei algumas turmas, Filosofia do Direito e tal, e aí costumava dar aula para aluno calouro, né? E aí, os alunos calouros de Direito, muitos diziam: ah, não, eu nunca vou ser um advogado criminalista, porque eu nunca vou defender bandido. Aí eu falava, respondia para eles, né? Todo mundo aqui nessa sala, todos vocês, sem exceção, podem cometer um crime, e um crime violento e cruel, e vão gozar enquanto estão cometendo esse crime. Ah, professor, eu não. Eu, claro que sim. Aí começava a criar um cenário, né? Se acontecesse tal coisa com alguém que ele ame, com a mãe dele, se sofresse uma crueldade muito grande, uma injustiça muito grande. Aí, na mesma hora, os alunos se levantam. Ah, não, se mexesse com minha mãe, com meu pai, aí ia fazendo isso aqui, aí tá vendo você? É por isso que um advogado criminalista é necessário. Não é. Não pense que qualquer pessoa aqui está imune de cometer um crime, e um crime cruel. Todos nós temos isso. Então, talvez por isso a gente, o Batman seja esse importante, né? Que traz essa coisa que está dentro da gente, que a gente quer fingir, que a gente quer fingir que não vê, que a gente quer achar que não acredita, porque a gente acha que a gente é muito bonzinho. A gente acha que a gente é muito justo, o outro é o injusto, a gente é o bom, o outro é o violento. E eu acho que a genialidade, talvez a coisa que mais me atraia no Batman é isso. É porque ele traz esse lado obscuro, e literalmente obscuro, né? Não é à toa a estética que envolve o Batman, que tá dentro de todo mundo.
E esse exemplo, essa história que você trouxe aí dos jovens alunos do direito, né? Isso é muito bom, cara, pra gente entender, pra gente traçar um paralelo com o que a gente tá falando aqui. Porque a gente volta de novo naquela questão da proteção do Estado, da justiça efetiva, né? Quando, e aí a gente consegue perceber, através de um testemunho teu, o quanto a gente tem problema de formação no Brasil. E eu não tô falando só de advogado, não, tá? Da sociedade como um todo.
Exatamente.
Porque se o camarada, ele tá entrando no curso de direito achando que o advogado criminalista defende bandido, ele já começou errado.
Já começou
porque,
errado.
Na verdade, o criminoso, né, o bandido, entre aspas, aqui, ele a gente pode entender ele dessa forma a partir do momento em que todo o seu julgamento acontece. Percebe? Enquanto a pessoa não foi julgada, né, ela não é criminosa. Ela pode ser suspeita, mas ela não é criminosa.
Exatamente. E o pessoal entende muito errado também, Jairo, é o lance de achar que a gente defender esse tipo de coisa é como se fosse uma espécie de hipocrisia. Veja bem, outra história. Eu participo de um grupo de WhatsApp com os amigos meus, e aí passou um tempo atrás um vídeo circulando de um cara que acabou batendo em uma pessoa porque ele tinha agredido uma mulher, pai e tal. Enfim, um vídeo de agressão assim, genérico e tal, etc. Que aí o argumento era o seguinte: não, mas porra, se fosse você, se alguém tivesse agredido uma pessoa em sua frente, sua mãe, etc. Aí eu falava: bicho, se eu presenciasse, se eu sofresse isso, eu ia querer matar a pessoa. E é justamente por isso que é necessário que existam instâncias que me impeçam de fazer isso. Saca? Não se trata do como eu vejo, o que eu sinto. Eu vou sentir os piores sentimentos que eu sei que tem todo mundo. É por isso que é importante que existam formas de impedir que isso aconteça. E aí é por isso que, como você falou, que exista forma de controlar a violência, né? Forma de que a violência seja...
Instituições que são neutras, né? Que estão de fora daquilo lá. A gente volta aí de novo na questão do Batman, né? O cara que ele vai espancar naquela noite lá tá submetido ao julgamento dele. E esse julgamento, o Batman é uma pessoa, como eu, como você, como quem tá ouvindo aí. O julgamento dele pode estar comprometido.
É como se ele fosse o Juiz Dredd. Você já viu o Juiz Dredd? É um quadrinho que teve dois filmes, inclusive. Que é um tipo de uma ficção futurista, onde o juiz, ele é também um executor. Ou seja, ele é um policial, ele é tudo junto. Então é tipo Batman mesmo. Vale. Só que no caso do Juiz Dredd, isso funciona como institucionalizado, né? Faz parte do sistema legal. Tem um crime ali, vai o cara que vai pegar, ele ao mesmo tempo é policial, o juiz, o executor, ele já é tudo. E o interessante, Jairo, que você falando sobre isso, me lembrou também o quanto de Batman é parecido com Tropa de Elite. Acho que o que chama atenção em Batman é muito do que chama atenção em Tropa de Elite. Que Tropa de Elite é um filme que também teve essa coisa de representar, acho que muito mal compreendido o primeiro, inclusive segundo o próprio diretor, né? E segundo o Wagner Moura também, o ator. O filme não era uma ode ao fascismo, uma ode à violência policial. Não se tratava disso, mas foi recebido assim. Foi recebido dessa forma.
E aí a gente volta naquilo lá, né? Isso tem muito a ver com a audiência, cara.
Isso.
Porque pra classe média lá, consumidora desses programas policialescos, realmente, aquele filme ali é uma catarse, é maravilhoso.
É uma catarse, exato.
Mas é um filme que, se você atentar aos detalhes, você percebe que é uma crítica, é um espelho do que está acontecendo. Porque a gente sabe, você que mora na capital, sabe tão melhor até, né? Que a polícia, ela age de uma forma em um bairro e age de outra forma em outro. A polícia, ela usa de um grau de violência para um tipo de pessoa e para outra. A polícia, ela tem uma, e a justiça, enfim, ela tem uma abordagem com pessoas de uma cor, de uma etnia, e tem uma abordagem com outras, percebe? Então o filme, ele brilha, né, em acertar, alfinetar esses pontos. Tanto que eu acho que é até um problema que no 2 ele tem que basicamente explicar, olha, essa corrigir, é a crítica que eu tô fazendo naquele filme. Você que não entendeu? Tá aqui, ó, olha assim, ó, é assim, ó.
Mas o interessante é isso, né? Como é recebido. Então, muitas pessoas recebem o Batman assim também, né? Como essa pessoa, como uma catarse, né? Como o herói. E eu recebo o Batman como o contrário. Eu recebo o Batman justamente como a representação muito bem feita do ressentimento, da violência encarnada como forma de... E disso que não deve ser modelo de comportamento, mas que é extremamente importante que a gente conheça, que é extremamente importante que a gente saiba como é que isso opera na gente, que não opera só no Bruce Wayne, opera em todo mundo. Ou seja, Batman, o Bruce Wayne sofreu aquele trauma, e aí ele criou uma força reativa, né, que é esse sentimento de ressentimento, que em vez de ele voltar-se para si e trabalhar aquilo e transformar-se em outra coisa, ele voltou-se para fora. Né? Voltou-se para fora, não para ele. Voltou-se para fora. Então, o problema não sou eu, não preciso resolver isso comigo. O problema está na cidade, eu tenho que ir lá bater no máximo de pessoas possível, porque é aí que eu vou resolver. Então, esse sentimento, esse ressentimento, né, é uma força reativa. Aí ele cria nessa reação a ideia de que o outro é ruim e eu sou o bom. Não, o outro é o injusto, me fez a injustiça e agora ele precisa pagar. E aí eu vou lá dar uma surra nele. E dar uma surra é o prazer, né? Quanto dar surra, essa é a verdade. E aí ele precisa do outro, ele precisa do ruim. Então por isso que ele precisa do Coringa. E que no filme do Christopher Nolan foi muito bem abordado isso. Quando ele pergunta pro Coringa, né, se Coringa ia matá-lo. Aí o Coringa fala, matá-lo? Não, não posso matar você. Se eu matar você, quem vai ser eu, né? Eles precisam um do outro. O Coringa precisa do Batman, o Batman precisa do Coringa. Por isso que o Batman prende ali sempre o Coringa no Asilo Arca, e aí ele sempre consegue fugir, né? Sempre há a possibilidade, nunca resolve de vez a questão, porque se resolver, ele deixa de ser quem ele é, deixa de ser o Batman, ele precisa do Coringa. E se o Coringa conseguisse matar o Batman, né? O que seria também?
Essa é uma discussão que eu acho que é muito bem abordada, nos quadrinhos, né, que foram feitos em cima daquele jogo, Injustice, né? É uma coisa que o Superman adoro, joga na cara do Batman, né? Cara, olha quanta morte, era quanto sofrimento você teria poupado se você tivesse matado o Coringa.
Sim.
Isso me remete a uma conversa que eu tive esses dias com um amigo. Ele falou pra mim, né? Cara, eu acho que, assim, se fosse surgir, né, aí no nosso mundo moderno, real, né, um super-herói, muito provavelmente o super-herói que ia surgir, mais fácil de surgir, né, seria o Batman, né? Eu falei pra ele, cara, eu discordo. Eu acho que na nossa sociedade, o que tá mais próximo de surgir seria o justiceiro. Porque sim, o justiceiro é tudo isso que a gente tá falando, só que de forma crua, né?
É uma hipérbole, uma espécie de Batman hiperbólico, de alguma medida. Aí
isso.
Enfim, eu acho que é isso mesmo, né? E o Batman, eu tenho pra mim que o Batman, ele se sabota, né? Pra se manter, se não é sentido. Ele se sabota pra manter o Coringa, permite que o Coringa fuja. Da mesma forma que o Coyote se sabota pra não pegar o Papalégua, no final das contas. Da mesma forma que os planos do Cebolinha pra bagunçar a vida da Mônica também não dá certo, porque o Cebolinha se sabota. É isso, né? É uma autossabotagem muito grande, porque se realizado, acabaria com a vida. Isso é muito bem abordado naquele filme Megamente, que é quando o vilão consegue finalmente ganhar do herói e entra num tédio profundo, assim, absurdo, né? Pô, e agora eu vou fazer o quê, velho? Não tenho mais o que fazer. Inclusive, esse é um outro tema também, de um outro episódio que tô planejando. Mas, enfim. E aí, tem esse lance. Vai lá, diga.
Você pega, por exemplo, lá o Vingadores Ultimato, né? O que que virou a vida do Thanos depois do estado? Se você não assistiu, me desculpa, tá?
Não, vi. Que tá ah, que tá ouvindo, é. Não, já passou tanto tempo que nem...
Pois é. O que que virou a vida do Thanos após o estalo? Nada. O Thanos deixou de ser o que ele era, deixou de ter um propósito, deixou de ser um agente, né, de transformação, deixou de ser ação, né? O Thanos virou um vegetativo, cara.
É, tu tira férias e a gente não sabe o quão ele estava entediado ali, né? Eu sei que no Megamente é muito bom porque mostra realmente o tédio que ele fica, é um tédio profundo, schopenhaueriano, assim... E eu acho que demonstra muito bem isso. Mas eu queria falar sobre outro lance que a gente estava falando, sobre a relação que a gente fez aqui do Justiceiro e do Tropa de Elite, que é uma aproximação. Veja bem, esse sentimento de ressentimento que eu caracterizei aqui, e eu falei que tem que ver com Batman e tal, esse tipo de sentimento, o ressentimento, ele é muito comum no fascismo. O fascismo é movido por isso. O fascismo é movido por essa ideia de que, olha, existe um outro que é uma ameaça, que não me permite que eu me realize, então eu preciso desse inimigo, e preciso dizer que ele não pode ser o que ele é, e eu vou usar de violência contra ele. Tudo esse tipo de coisa que a gente vê é a raiz do fascismo. E não é à toa que isso está lá no Tropa de Elite. E o Batman tem uma relação muito boa com isso. Muito boa, não no sentido de uma coisa boa, gente. No sentido de ser uma coisa curiosa, interessante. Que é os quadrinhos do Frank Miller depois do 11 de setembro. Não sei se você acompanhou essa história, Jairo, mas o Frank Miller é um dos caras que fez... O Frank Miller, ele fez a Piada Mortal, né? Que foi uma renovação assim, no mundo dos quadrinhos de herói, ainda nos anos 80, que foi justamente essa transformação do Batman numa coisa mais séria, mais violenta, mais profunda. Então ele escreveu lá Não, desculpe, não é a Piada Mortal. A Piada Mortal é do Alan Moore, confundi. É o Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, de 1986. Ele escreve o Cavaleiro das Trevas, que vai servir de inspiração para o filme, não exatamente, mas serve de alguma maneira. Acho que o filme aborda mais esse tom sombrio e realista do quadrinho, né? Aí escreve lá, pô, aí vira um sucesso, a galera, né, paga um pau, ele transforma, né, os quadrinhos de herói. Aí ele vai lá, escreve o Cavaleiro das Trevas 2. E aí depois, bicho, aí acontece o quê? 11 de setembro, velho. E o Frank Miller, ele entra numa paranoia anti-muçulmano, anti-islã absurda, velho. E ele queria fazer o Cavaleiro das Trevas 3 lutando contra os muçulmanos, velho, contra o Islã. Pira aí, bicho.
Uhum.
E aí acontece que a DC, que é a editora, falou: não, bicho, isso aí é loucura, não pode fazer isso, que porra é essa? Não dá pra botar Batman batendo aqui, muçulmano, que criar uma crise diplomática, uma porra dessa, velho. A DC não lançou. Aí ele foi, bicho, o que aconteceu? Ele não largou essa ideia e criou um outro herói, criou um quadrinho independente chamado Terror Sagrado para fazer o seu herói, parecido com o Batman, que não era o Batman, brigando, batendo nos muçulmanos. E ele encarnou de fato Frank Miller depois de 2001, uma coisa meio fascista mesmo, assim. E aí depois disso, agora recente, ele lançou, finalmente conseguiu entrar em acordo com a DC e lançar o Cavaleiro das Trevas 3, o Dark Knight 3, em que ele conseguiu fazer a sua ideia anti-islã, não tão escrachada, botou só símbolos ali que te remetem a jihad, que te remetem a vestuário árabe e coisas do tipo, mas realizou o seu sonho de fazer o Batman batendo em muçulmano. E o curiosíssimo disso, eu falei que isso é curioso, e agora o curiosíssimo é que o próprio fato da confecção desse quadrinho é o ato mais cru, o ato mais, assim, que demonstra ressentimento no seu estado bruto. É o puro ressentimento, saca? O ressentimento que ele tem com o Islã, que ele fez através desse quadrinho, que ele precisava fazer esse quadrinho para que no quadrinho ele realizasse o seu desejo, já que na vida real ele não pode realizar o seu desejo. E o ressentimento é muito isso, né? Já que eu não posso realizar de fato o meu desejo, eu procuro formas de fazê-lo de alguma outra forma, no caso dele, de fazer esse quadrinho. E aí fica... E aí tem essa coisa, a depender, né, que eu estava trazendo, a depender da interpretação, se você considerar de fato o Batman como esse tipo de herói, ele vai servir ao fascismo como uma luva. E aí tem outra problemática, só para concluir aqui rapidinho sobre esse tema, que além dessa característica do fascismo de Frank Miller, que é esse escritor de quadrinho, uma polêmica recente, quer dizer, eu soube ser recente, não sei há quanto tempo ela é ventilada na internet, que coloca o Christopher Nolan, que é o autor, o cineasta dos três filmes de maior sucesso do Batman, né, que é a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Uma galera pegou aquilo, não só o filme do Batman, mas todos os filmes do Nolan, para revelar que o que Nolan está fazendo em suas obras nada mais é do que uma manifestação de um certo fascismo. E vai pegando os elementos, né? Por exemplo, sei lá, o Batman, no terceiro filme, né? No Dark Knight Rises, eu acho, ou no segundo, não sei, que hackeia o celular de todo mundo para ter informação e não respeita as liberdades. No segundo, né? E não respeita as liberdades. E todas essas outras características que a gente trouxe do Batman. E aí pega os outros filmes do Christopher Nolan, os filmes de Segunda Guerra e tal. Então é curioso como o Batman tá nesse meio, não só no quadrinho com Frank Miller, como no cinema com Christopher Nolan, que é esse cineasta que muita gente acha assim foda, né? Que é o cineasta foda. Eu não acho tão, eu tenho é difícil, todo mundo sempre gosta. Quando eu vou dizer que eu não gosto do Christopher Nolan, que eu só abro essa ação pro Batman, porque o Batman dele é muito bom, realmente, só abro essa, não gosto dele, pessoas acham sempre estranho, assim, mas enfim. Mas nessas duas obras, do cinema e do quadrinho, como ele é facilmente puxado pro fascismo. Mas eu vi que você tava querendo falar alguma coisa, me conte aí.
Não, mas é justamente isso, cara, porque eu acho que a tua analogia dessa nossa conversa aqui com o fascismo, ela cabe muito bem aqui, porque, veja, o fascismo, ele existe essa necessidade, né, de encontrar um inimigo. Esse inimigo, ele é um elemento de afirmação, né, do eu, digamos assim. Então, nós somos o... Gente, ó, por favor, tá? Nem o Christian nem eu não somos fascistas, não somos nazistas. A gente tá dando exemplos aqui, por favor. Então, o eu sou, né, a raça ariana, eu sou o fascista, eu sou a corporação, né? Nós somos um único ente homogêneo, né? E eles são os outros. Exato. Então, a gente se afirma no outro, porque o outro tem essas características que a gente não tem. Você pega, por exemplo, lá nos nazistas, o judeu é feio. O judeu, ele não representa saúde. Ele era muito representado pelo cinema nazista alemão da época, em metáforas sobre ratos, vermes e afins.
Isso.
E nós não somos isso, nós somos o contrário disso. E aí é muito legal... Cara, a tua analogia foi muito boa, puta que pariu. Porque volta em outras coisas que você... Volto em outras coisas que você disse, porque ao mesmo tempo em que nós temos esse inimigo que serve para nos afirmar enquanto sociedade, né, homogênea, ao mesmo tempo em que nós dominamos esse inimigo, nós precisamos de outros inimigos. Por quê? Porque o fascismo, ele exige, né, com condição de existência, um engajamento constante da população. Então precisa de outros inimigos. No momento em que você derrota o país dos judeus, ou você mata os inimigos, você precisa arrumar os ciganos, você precisa arrumar os comunistas, você precisa arrumar alguém que seja o seu inimigo, entendeu? Porque este inimigo impede você, e eu vou usar a sua frase com licença, o inimigo impede você de se realizar.
É, exato.
Seja enquanto pessoa, seja enquanto nação, né, no caso dos regimes fascistas. Cara, a analogia é muito boa, velho.
E aí é isso, né? E quando um inimigo acaba, surge outro. Então o Batman pega o Coringa, aí vem o Pinguim, aí vem o Duas Caras, e vai sempre achar alguém, né, pra que servir... em alguma medida, para definir ele próprio e para ele justificar o seu fracasso, o seu trauma, para ter um expediente, né? Ter um bode expiatório para dizer, olha, eu não consigo me realizar porque essas pessoas não deixam. Eu não consigo deixar de ser o Batman porque existe o Coringa, existe o Duas Caras, etc. Então eu tenho que continuar com o meu trauma porque essas pessoas não deixam. Então o alemão diria, né? Uhum. A gente não consegue ser uma nação forte, poderosa, porque os judeus não deixam, os judeus minam o nosso país, destroem. A mesma coisa hoje no Brasil, né? Bolsonaro, não, o Brasil, o que impede o Brasil são os jornalistas, os professores, eles não deixam que eu governe, né? Eles não deixam que eu me realize. Então precisa desse outro que me pede, né? Se não tivesse outro, qual é a desculpa, né?
Da mesma forma que quando eles não estavam no poder, né? Ah, não, nós não nos realizamos enquanto nação porque os governos de esquerda estão no poder. No momento em que os governos de esquerda saíram do poder, e isso já há alguns bons anos, tá? É bom sempre a gente marcar isso, né, Cris?
Claro, perfeito, claro.
Isso
claro.
Já há alguns bons anos. Ah, não, então não são os governos de esquerda que estão nos atrapalhando. É a China. Ah, você que está torcendo contra.
Né? Porra, esse é o pior, né, velho? E aí tem uma coisa ainda que, para tornar ainda a coisa um pouco mais interessante, a meu ver ainda, é que nós do outro lado, né, nós que não somos esse lado, nós que estamos na luta com as minorias, nós que somos progressistas, inconscientemente acabamos por repetir algo muito parecido. Perceba que a moral do ressentimento, que caracterizamos aqui com Batman e etc., é muito repetida hoje em diversos âmbitos de diversos movimentos sociais. Com isso, eu não estou dizendo que todo movimento social é assim, nem que... Ao contrário, estou aqui defendendo, né, e chamando para o meu time, né, que eu me coloco, reflexão, do meu time, né? De esquerda, exatamente, de esquerda, falando para o meu time, dizendo, olha, velho, em dado momento, olha se a nossa prática não está repetindo a prática deles. O ressentimento é muito isso. O que é que a gente faz muito hoje? Tem um texto maravilhoso que eu gosto muito, sempre comento, um texto curtíssimo que chama Abandone o Ativismo, de um ativista, curiosamente, chamado Andrew X, um ativista estadunidense. E no Brasil isso chegou ali no final do... no começo da década passada, né? Encarnou bem o espírito daquelas revoltas de 13 e tal. No Brasil foi lançado pelaquela coleção Baderna. Chegou com outros textos, né, no livro. É um livro com um texto pequeno, chama Abandone o Ativismo. O que é que esse rapaz diz com isso? Ele vai dizer o seguinte: olha, velho, a esquerda, ela acaba que ela entrou numa vibe de encarnar a luta como uma espécie de identidade. Então, para muitas pessoas, para muitos ativistas, eles não querem o final da opressão que eles lutam contra, porque aquilo constitui a identidade dele. Se acabar aquilo, ele deixa de ser ele. Muita gente acaba nessa ideia desse nós contra eles, que a gente vinha falando aqui do fascismo, né? Que cultiva essa ideia do nós contra eles, que cultiva essa ideia de clamar por justiça, porque fala assim, olha, eu não posso realizar porque o outro não deixa que eu me realize. Eu não posso fazer tal coisa porque o outro não me permite. E você assume uma ideia abstrata de branquitude ou de masculinidade para dizer, olha, o branco não me permite. O homem, o macho não permite que eu me realize. E aí isso cria esse sentimento de luta constante, em que a pessoa encarna esse tipo como a sua forma de vida. E é muito parecido. Vai lá.
E isso, cara, de novo, você matou a pau na analogia aí. Porque isso consegue amarrar, inclusive, com o que a gente está falando sobre o Batman. Uhum. Porque essa lógica, né, extremista do nós contra eles, a gente vê muito isso acontecer. A gente está mais acostumado em ver isso na direita, na extrema-direita, né? Mas, ultimamente, para o meu desgosto, a gente tem visto isso muito na esquerda também, né?
Isso me deixa fodido, cara.
Pois é. E isso gera o quê, essa atitude extremista? Gera intolerância, né? Ah, não. Olha só, tem que ser nós do nosso jeito. Então, nesse nós aqui, nesse pré-definido, o outro não é aceito. E do outro lado é a mesma coisa. Não, vamos eliminar, né? Ou, como diria nas palavras... desse queridíssimo presidente, vamos metralhar esses caras, vamos mandar eles embora do país e tal. Então isso gera intolerância dos dois lados. O próprio Batman, com esse ressentimento introjetado, né, essa ideia que você coloca do nós e eles, você pega, por exemplo, lá o Batman vs Superman. Ele quer acabar com o Superman, por quê? Porque ele não aceita o modo do Superman. Ou seja, ou é o modo dele de se fazer as coisas, sim, ou não tem.
Sim. E se a gente pensar ainda uma analogia nesse filme Batman vs Superman, a gente pode entender que o Superman é uma espécie de imigrante, né? É um ser de outro, de outro, de outro lugar, um cidadão de outro lugar que não daquele, e é recebido com uma espécie de xenofobia por parte do Batman mesmo, né? E dizer, olha, não, essa gente diferente eu não quero aqui. Esse povo diferente não é daqui, não me reconheço nele. Se eu não me reconheço nele, se ele não parece comigo, eu não quero meia com ele, não quero conversa, saia daqui, volte pro seu planeta. E não é isso que a extrema-direita faz hoje, né? Voltem para suas casas, os imigrantes, né? Voltem para suas casas. E o que a gente da esquerda não percebe é que a gente acaba repetindo isso. A gente acaba repetindo. Sobretudo, além desse aspecto, o aspecto de que o ativista, ele se julga superior também às outras pessoas.
Sem
dúvida. O ativista, o cidadão comum, que porventura fez uma piada homofóbica, etc., aquele gancho que o indivíduo permitiu que fosse pego vai colocá-lo na pior situação do mundo. E sabe o que é interessante? É que isso que a gente chama hoje de cultura do cancelamento, que há um tempo atrás chamava-se de cultura da rachação, eu inclusive escrevi um texto em 2015, ainda não tinha esse nome cultura do cancelamento, mas o povo chamava rachação. É a mesma coisa. O cancelamento é um desdobramento com nome diferente. E qual é o lance disso? A pessoa não vai cancelar o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro tá pouco se fudendo. Ele vai dizer que ele é machista, que ele é homofóbico, ele vai dizer, sou mesmo, e aí qual é o problema? Mas como você não pode resolver o seu problema, né, com o Bolsonaro, você vai buscar nos seus, nos que estão próximos a você, vai buscar os vacilos ali para colocá-lo no lugar de racista, de homofóbico, de sexista, para colocá-lo nesse nós contra eles. E esse nós contra eles está ficando cada vez tão reduzido, quem é o nós, que daqui a pouco o nós vai ser uma pessoa só. Porque...
sabe o que é legal, Christian? Que isso acaba tendo efeito contrário, né? Isso afasta as pessoas ao invés de engajá-las, né? Isso cria um temor nas pessoas, porque, veja bem, até 10 anos atrás, ou até um pouco mais, boa parte dos... ou até menos, né? Boa parte dos termos que a gente hoje, nosso engajamento, ou pela nossa posição política, ou, né, contato com a academia, enfim, que a gente conhece, a gente não conhecia até pouco tempo atrás, e para a maioria das pessoas, não existe isso. Então, é uma coisa que eu até falo, às vezes, nas minhas conversas com os amigos, né? E nem sempre as pessoas entendem. Mas para o cidadão comum que tem que decidir o que ele vai fazer para comer amanhã, gênero neutro não significa nada. Percebe? Porra, eu não tô dizendo que isso seja errado, que você defender isso seja errado e tal. Só que a tolerância, ela não significa só você tolerar a pessoa que é de uma religião diferente, ou de uma sexualidade diferente, ou de um país diferente, enfim. A tolerância, ela tem que ser algo amplo. Né? E aí a gente volta, por exemplo, na questão de governo, né? Ah, não, ou é o nós, ou é o eles, tem que eliminar o eles. Não, cara, quando você governa para todos, inclusive para os que te odeiam.
É
isso. Então a tolerância, ela tem que ser um conceito que ela tem que ser ampliado, né? Deve haver uma reflexão maior sobre o que é a tolerância, né?
Isso que você falou, velho, do pronome neutro e tal, é exatamente isso. E é o que constitui, por parte de muita gente da esquerda, essa espécie de auto-isolamento. É essa espécie de como você falou, né, distanciar as pessoas para ficar cada vez mais isolado. E isso é um dos pontos que o Andrew X aborda no texto dele, que a esquerda acaba operando nesse auto-isolamento, ou seja, o mundo todo está errado, são réis mortais que não sabem sobre as coisas. Nós sabemos, nós temos uma linguagem diferente, inclusive, nós nos vestimos de forma diferente, nós falamos de forma diferente, nós pensamos de forma diferente, e nós vamos salvar, né? Vamos salvar a humanidade, nós estamos lutando por um bem maior. E veja bem, se tudo isso que eu falei não descreveria também um herói como Batman, né? que se veste de forma diferente, que acha que os outros são os outros e que tá ali para salvar a humanidade, que tá por um bem maior.
Uhum.
Quer dizer, a descrição que eu tava fazendo...
O Batman é uma caricatura do que você tá falando.
Exato.
Porque, não, os políticos não governam direito, a polícia é corrupta, então quem que faz certo? Só ele?
Pois é. Então, essa descrição que eu tava dando aqui era justamente a descrição que o Andrew X dá dessa postura da esquerda. E justamente ela cabe perfeitamente. Ou seja, a esquerda, esse tipo de esquerda, não é esquerda de forma alguma, né? Não é, eu sou esquerda, fazendo aqui uma crítica imanente, uma crítica de dentro. Esse tipo de movimentação política é o tipo de movimento que justamente vê a si mesmo como um herói mesmo, saca? E aí que reside o problema. Porque ela se vê como um herói. Ela se vê, olha, eu sou justo e os outros são injustos. Eu sou bom, o outro é mau. Eu sei falar, o outro não sabe. E eu tô lutando por um bem maior e o outro são réis gados, mortais, que não... saca? E a pessoa se vê como um herói, né? Que se vê como superior às outras pessoas.
E aí que entra um negócio interessante, porque todo mundo é herói da sua própria história, né?
Exato. Aí fica difícil, né? Porque não dá pra todos serem assim, nesse tipo de herói, né?
Talvez se a gente no pense... play, nem todo mundo pode ser o Ranger Vermelho, né?
Não dá. Talvez aí... Não dá. Talvez aí seria justamente interessante pensar outras formas de herói, né? Outras formas da gente... A gente pensar a nossa proposta de intervenção na sociedade, de transformação, se a gente acha que a gente quer melhorar as coisas, se as coisas não estão boas, a gente quer mudar, há que se fazer uma profunda análise, autocrítica, para a gente repensar a nossa forma de viver, de agir, de fazer isso que a gente chama de política, né? Porque se isso... O autor desse texto, o Andrew X, ele conclui dizendo isso. A própria ideia de ativista deve ser a condição necessária, ou melhor, o objeto necessário de análise, que é a nossa própria condição de mundo, saca? De como vamos nos comportar enquanto ativista, o que nós queremos, quando queremos, como vamos colocar essas coisas em pauta. E a política, velho, não sei se você sente isso, você que tem uma idade parecida com a minha... A política deixou de ser política um tempo atrás e acabou se tornando algo como comportamento, né? Ou seja, eu costumo dizer que ela largou as páginas dos jornais que falavam sobre política e adentrou as revistas de comportamento, inclusive literalmente, porque as revistas de comportamento agora são recheadas de pessoas, né, que outrora estariam ali... falando de coisas como moda e agora fala de comportamento político. Não que seja ruim que a ideia da política e das questões sociais seja levada para o maior número de pessoas possível. Mas a forma como é levada é essa forma, né, que a gente estava criticando aqui e que contribui muito pouco para uma transformação social efetiva, assim como um Batman contribui muito pouco para o fim da violência em Gotham. Na verdade, ele só contribui para o aumento... Suponho, não sei se você acha isso também.
Eu concordo plenamente. Ele, até repito, né, a fala que ele disse lá atrás, o Batman, ele é um agente de reprodução da violência de Gotham, né? E eu sei que é repetitivo, mas a gente tem que lembrar, né, Christian? A gente gosta do Batman, a gente gosta dos heróis, dos quadrinhos, a gente lê, a gente assiste os filmes.
Tem o camisa do Batman.
A gente não tá dizendo aqui... A gente não tá dizendo aqui pra vocês que não... leiam Batman, não assista Batman, porque ele é do mal, ele é fascista e vai te matar. Não, nada disso.
Não.
Mas as obras, e é isso que talvez seja o grande ponto que a gente está querendo chamar a atenção aqui, elas têm muitas camadas. Então é legal você tentar encontrar essas camadas, você tentar usar aquilo como uma reflexão do que é a tua vida, né? Do que é o teu entorno, a tua sociedade, né? De como que o teu entorno, as pessoas, a sociedade, como que elas lidam com essas questões da violência, da justiça, do ressentimento, né, da vendeta, como que isso tudo aparece, como que isso tudo é retratado nessas histórias e qual que é a reflexão que você consegue tirar disso.
E é interessante isso aí, porque o próprio a própria mitologia do Batman, né? Seja nos filmes, nos quadrinhos, no videogame, onde quer que seja, ela é recheada desse tipo de crise também. O Batman volta e meia se pega pensando nessas coisas. Nos filmes, tem lá, acho que é o 2 também, né, que tem o Duas Caras, que ele tá na função de deixar aquilo, né, falou, não, deixar as coisas pro Duas Caras, ou o que, o Harvey Dent, né, antes de virar o Duas Caras, vou deixar as coisas pro Cavaleiro Branco, que é o Harvey Dent, e vou, né, tentar aposentar o Batman. E o quadrinho, esse que eu comentei do Frank Miller, que é o Cavaleiro das Trevas, começa justamente assim, o Batman tava aposentado. O Batman, ele volta já mais velho, inclusive. Então, a história do Batman é justamente muito boa, talvez uma das que eu mais acompanho, porque isso é recheada desse tipo de crise que o Batman entra várias vezes. E eu acho que é justamente bom por isso. E é bom, assim como, sei lá, velho, Laranja Mecânica é uma obra maravilhosa, mas ninguém quer imitar o que o Alex do Laranja Mecânica faz, né? A gente acha uma obra muito boa. A gente não precisa querer fazer aquilo e nem achar que aquilo é válido politicamente. A obra de arte é bom por isso. A gente gosta de filme de terror por isso, inclusive. A gente não vê... Uhum. A gente não assiste, sei lá, não sou muito fã de filme de terror, mas sei lá, a gente não assiste Jogos Mortais achando que aquilo é legal. Ah, vou fazer aquilo. Não. É outras coisas, né?
É, a arte, ela tem essa possibilidade, né? A gente escapa, a gente vê um pouco aquelas coisas, tanto, né, o que a gente se identifica, ou o absurdo, de uma forma segura, né, digamos assim. Eu sou muito fã de Tarantino, é o meu diretor favorito. Pulp Fiction é meu filme favorito do Tarantino. E, assim, eu amo Pulp Fiction, é meu filme favorito e tal, mas não significa que eu quero ver ou vivenciar aquelas cenas, aqueles absurdos, né? Exatamente. Quem conhece o filme aí sabendo o que eu tô falando. Então...
Bom, é isso. Meu velho, eu acho que a gente fez um programa legal, massa. Eu tô muito satisfeito de tê-lo aqui para bater esse papo sobre o Batman.
Prazer muito. É meu.
Você sinta-se convidado aí, quando quiser participar de novo. E eu tô muito satisfeito, muito feliz, sobretudo com o resultado do episódio e essa perspectiva de abordar a cultura pop. E eu acho que eu vou levá-la mesmo adiante. Não que eu tivesse em dúvida, mas agora tô mais certo disso, que é muito bom. E você sinta-se mais uma vez convidado, à vontade para voltar. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, velho? Quer fechar alguma abordagem aí? Quer trazer mais algum ponto? Diga aí.
Eu só queria agradecer de novo pelo convite. Eu acho que foi realmente um papo engrandecedor, um papo que conseguiu trazer muitos elementos aí para provocar a nossa audiência, né? A tua, a minha, fazer, né, com que a gente consiga pensar um pouquinho em cima desses temas. E eu digo não só para você levar, né, essa série a cabo, mas eu peço, porque realmente são conversas que... são necessárias, né? Então, obrigado de novo pelo convite. Você tá ouvindo a gente aí, você discordou de algum ponto do que eu falei, do Christian falou, ou você acha que eu vim aqui e falei uma pá de merda, não seria a primeira, nem certamente não será a última vez, mas eu tô lá no Escuta Essa História Podcast, lá no Instagram, me manda um direct, fala, não, Jair, não concordei e tal, ou Jair, concordei, foi bacana e tal. E parabéns, cara, teu cast é muito bacana. Queria ter te conhecido antes pra gente fazer esses papos antes, mas foi um prazer.
Tamo aí. Isso é isso, se você tá ouvindo e você não concorda, aí que é a parte boa. Comenta aí, vamos trocar essa ideia, vamos bater esse papo. Aí que é legal, né? É legal quando há o contrário, né? O contrário que é o bom, o discordante que é o bom, não é o ruim. E aí que fazem as coisas andar mesmo. E é isso, meu velho, obrigado. Volte sempre quando quiser. Fala aí qual é o seu. Faz o seu jabá agora aí do seu podcast aí, velho.
Bom, meu podcast é o Escuta Essa História. É um podcast, adivinha só? De história. Meu podcast, apesar de eu tratar ali, né, dos temas da história, eu tento trazer uma abordagem bem narrativa para tentar, não diria trazer uma imersão, mas tentar deixar a história um pouco menos sala de aula, né? Mas é um pouco do que eu mesmo gosto de fazer quando eu tenho oportunidade com os meus alunos. Então é podcast Escuta Essa História, tô lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim. Onde você imaginar, estamos lá. Eu também participo toda semana lá no Gafes de Verdade, com a mesa maravilhosa, galera muito bacana. É, falando sobre cultura pop em geral, acabamos de lançar um episódio sobre Deadpool. Pouca informação,
fã.
Muita zoeira.
Adoro Deadpool,
mas nós somos
fã.
Legais. E minhas redes sociais, né? Eu tô lá no @ Escuta Essa História Podcast, no Instagram. É, então basta procurar lá, ou tem um e-mail também, né? É, escuta essa história podcast@gmail.com. Você pode mandar um e-mail também pra gente bater um papo. E é isso aí. Obrigado de novo.
Então valeu, a você que está nos ouvindo, tenha uma boa vida. Nos procure, converse com a gente, nos curtam, nos sigam. Até a próxima, nos vemos. Tchau, tchau.